Bom dia, boa tarde a todos e todas, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Política e Regulação de Comércio Internacional. Esse projeto tem o apoio da Fundação Alexandre de Gusmão, FUNAG, do Centro de Estudos Globais da Getúlio Vargas e da Cátedra OMC no Brasil. O tema da aula de hoje é muito interessante: propriedade intelectual. Vamos ver como propriedade intelectual acabou tendo no comércio um instrumento para ela ser implementada no mundo inteiro. Primeira discussão: o que é a propriedade intelectual? É um conceito novo, vamos dizer assim, de 1800 e tanto. Por quê? A necessidade que alguns países sentiram de proteger o desenvolvimento científico, de proteger a invenção, né? No mundo de hoje, a gente falaria em contrafacção, que é, por exemplo, né, fazer roupas, vestuário, pegando marca de outros países, ou a própria pirataria, que seria relacionada a direito do autor, né? São temas modernos, importantes e que sim foram incorporados na OMC. Nós vamos falar então das convenções da OMP, né, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Genebra. Nós já vimos a fotografia, a OMC e um pouquinho de OCDE. Bom, quando a gente fala em propriedade intelectual, o que nós estamos falando? Estamos falando de direito do autor, né? Direito autoral, da música, dos filmes, dos livros, não é? De todo o trabalho de criação desta forma. Vamos falar também das marcas. Quer dizer, todo mundo, né, nasceu com marcas conhecidas, Coca-Cola, né, que é historicamente muito antiga, marcas novas, e são McDonald's, as marcas europeias. Quer dizer, você acaba identificando, não é, a cultura do país, as suas marcas brasileiras ou dos outros países. Indicação geográfica, que é um tema, acho que novo para muitos de vocês, que é o seguinte: quando a gente toma um vinho, né, e ele está escrito, por exemplo, Chateau qualquer coisa, castelo em algum lugar da França, você está, no fundo, querendo incutir, né, no consumidor, que aquele vinho é francês, se usa a palavra Chateau. Então, há toda uma discussão de vinhos, tem que ter uma indicação geográfica para ser francês, ou para usar nomes franceses, ou você não pode produzir aqui no Brasil um Bordeaux, que é um vinho francês famoso. O que quer dizer isso? Que você tem que respeitar a região onde aquele produto foi produzido, onde, no caso, onde a uva nasceu, não é? Desenho industrial também é uma criação mais nova, né? Quando você faz um design, o famoso design, você não pode sair por aí copiando, né? Patentes, que eu diria que em termos econômicos é a mais importante, que é você está discutindo os remédios, você está discutindo o processo de produção de uma série de produtos químicos e a série de produtos que acabam sendo protegidos então por patentes. Patentes do produto ou do processo de chegar a essa fabricação. Imagine, nós todos vivemos o problema atual, não é? De como foram desenvolvidas e como saíram as patentes para os remédios contra a epidemia, né? Circuitos integrados, né? O item importante no mundo de hoje, porque nós estamos falando dos chips que são a base, né, da revolução digital que nós estamos vivendo. Informações confidenciais também. Alguns anos atrás, um presidente de uma empresa de automóvel teria saído dessa empresa com os desenhos, né, que eram considerados confidencialíssimos, né? Toda a discussão de informações que são consideradas confidenciais, não é? Que é um ponto de se proteger também. Bom, a OMP, então, foi criada em 67, com o Tratado de Estocolmo, e como função, ela ficou, né, foi assim para ela designada: coordenação, negociação e aplicação dos tratados sobre propriedade intelectual. E um mecanismo de solução de controvérsia mais brando, que seria muito de, se tem problemas de uso de uma marca, de uma patente, há uma maneira mais diplomática de resolver este tema. Justamente, não é? Porque a OMC, criada pela Rodada Uruguai, tinha um sistema, também estava planejando ter um sistema de solução de controvérsia mais duro, mais rígido, né? Painéis e depois órgão de apelação. E porque no mundo, no comércio ilegal, você estava tendo prejuízos muito grandes, porque cada um desses direitos de propriedade intelectual rende ao criador uma certa porcentagem do valor de venda do produto. Como isso estava acontecendo de uma forma muito, né, muito espalhada, os países desenvolvidos quiseram levar, então, para a OMC o item propriedade intelectual relacionado ao comércio, Trade Related Intellectual Property Rights, né? Bom, as convenções, então, de Paris de propriedade industrial, lato sensu, Berna, a Convenção de Direitos Autorais e Obras Literárias, Madrid, na relacionada a marcas, Haia ao design, Convenção de Washington de Circuitos Integrados e a famosa UPOV, que é a proteção de novas variedades de plantas, que não é uma. Ela está fora da. Foi negociada de maneira fora da OMP, mas acaba tendo ligações importantes dentro dela. Por exemplo, o que que você pode patentear num desenvolvimento de um vegetal, de uma planta? Se for geneticamente, uma variação genética, sim. Se for só a vida, como se fala, você não pode patentear a vida. Aquilo que nasce espontaneamente não pode ser patenteado. Uma discussão interessantíssima, tá? Bom, o que que os países desenvolvidos resolveram? Vamos levar para a OMC o tema de propriedade intelectual. Porque lá tem o comércio acaba sendo a maneira como se dissemina todo esse roubo, né, de propriedade intelectual. Claro que os países em desenvolvimento não queriam isso, queriam copiar sim para aprender a fazer, e foi uma grande discussão. Nós já vimos também essa discussão, e de alguma forma uma barganha foi feita, agricultura por a propriedade intelectual e serviços que eram dos duas do interesse dos países desenvolvidos, não é? Muito bem, então nós temos a rodada Uruguai, que trouxe o tema propriedade intelectual para o seu âmbito, nasceu a ONC em 95, com o sistema de solução de conflitos bastante desenvolvido, e tem aí, então, uma aproximação muito grande entre a OMP e a OMC, né? Qual a estrutura desse acordo? É uma estrutura muito interessante. Tem as dispositivos gerais, tem como é que você tem a disponibilidade, o escopo do uso de propriedade intelectual, como é que você tem esses direitos, como é feito o enforcement, quer dizer, o cumprimento legal desses direitos, como é que eles podem, não podem ser roubados, a aquisição e a manutenção dos direitos à propriedade intelectual, uma solução de diferendos, né? Os acordos, né, todos os arranjos transitórios e as provisões, os dispositivos finais. Os princípios nós conhecemos todos: a nação mais favorecida, você não pode discriminar entre um país e outro, tratamento nacional, quer dizer, o país, né, nacionalmente não pode discriminar entre um produto que vem de outro país, transparência sempre. A padrões mínimos de proteção, né? Como é que o acordo de TRIPS estabelece minimamente o que tem que ser feito, e normalmente o que se exige é que o país cumpra a sua legislação interna, ou seja, se um produto é apreendido, ele é pirateado, é produto de contrafação, tem que ser destruído, ponto, né? E um tema muito importante de transferência de tecnologia. O acordo prevê que os países desenvolvidos, né, vão a transferir tecnologia para os países em desenvolvimento, porque foi uma troca que os países em desenvolvimento não queriam este acordo, então foi feito este tipo de negociação. Depois, ao longo já da vida da OMC, um tema que o Brasil acabou se sobressaindo, que foi a declaração de TRIPS e saúde pública. Ou seja, no caso, nesse tudo começou com com o HIV, né, com o problema das mortes associadas a esse tipo de problema. O resultado é claro que os países desenvolvidos queriam vender a remédios, né, a medicina para o tratamento dessa doença, do HIV, e como era tudo química, né, de alguma forma se conseguiu, na engenharia reversa, descobrir os componentes, e aí pronto, os países em desenvolvimento poderiam começar a usar. O resultado qual foi? O resultado é que finalmente foi feita essa declaração, e atenção, para casos então de saúde pública, malária, quer dizer, todas as doenças de saúde pública, por favor, né, os países poderiam então quebrar essa patente, ou seja, produzir internamente esses remédios, né? Bom, objetivos do acordo de propriedade intelectual: estabelecer regras internacionais para a proteção dos direitos dos direitos intelectuais, proteção para encorajar a criação e a inovação, controlar práticas anticompetitivas, isso é importante, né? Licenciamento compulsório, no caso, então, como eu falei, você quebra patente em casos importantes para o país. E o cumprimento, o enforcement dos membros para garantir, então, que dentro do seu território esses direitos seriam protegidos. Então, os procedimentos civis e administrativos, indenização, medidas cautelares e procedimentos penais. Bom, propriedade intelectual, agora sim, quais são as características dessas categorias estabelecidos pela TRIPS? Direito autoral, 50 anos, né? Quer dizer, o direito, a ideia seria que terminaria por 50 anos com a morte do autor. Só que agora os autores, né, estão vivendo muito mais tempo, já tem acordos com a União Europeia, com os Estados Unidos, acordos preferenciais, já se fala de 70 anos, tá? Marcas seriam 7 anos irrenováveis, né? Você pode renovar uma marca por muito tempo. Indicação geográfica, como eu falei, proteção indeterminada, afinal, né, se nasceu numa região, é aquilo que determina a sua origem, não é? Desenho industrial por 10 anos, patentes por 20 anos, proteção de patentes. Atenção, aqui, o que, que é um medicamento genérico? É quando depois de 20 anos, né, o produto já foi devidamente analisado e os países podem fazer esse produto, então, de forma genérica, sem pagar a patente. Patente normalmente seria em torno de 10% do valor de venda do produto, e aí toda uma discussão dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Como é que essas patentes devem ser exploradas, não é? Circuito integrados por 10 anos, informações confidenciais também, proteção indeterminada. Cultivares, proteção por 15 anos, não é? Bom, o que que acontece então com alguns detalhes, né, do acordo que eu acho importante vocês conhecerem? Direitos autorais, então, direito de autor. A proteção do direito do autor abrangerá expressões e não ideias, procedimentos, métodos de operação ou conceitos matemáticos como tais, né? Você não pode proteger uma fórmula matemática, né? Quer dizer, se ele faz a fórmula, né? Se a criação é dele, quer dizer, a proteção do direito do autor abrangerá expressões e não ideias abstratas, quer dizer, tem que estar materializado no livro, num desenvolvimento, né, de uma teoria para ser protegido. E aí os membros restringirão as limitações e exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, quer dizer, sempre isso pode ser discutido. Marca, o que pode ser protegido como marca? Qualquer sinal, combinação de sinais capazes de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outros empreendimentos, que isto pode ser sim considerado uma marca, não é? Aquilo que distingue, sinal, combinação de sinais, repara como é sutil, não é? Outra definição, indicação geográfica, são as indicações que identificam o produto como originário do território de um membro, ou região ou localidade desse território, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos já já. E aí você tem, na próprio acordo de TRIPS, foi definido a proteção para vinhos e destilados. Não se conseguiu para queijos, por exemplo, ou para bordados. Tudo isso pode ter indicação geográfica, né? Mas no caso de propriedade intelectual, sim, vinhos tiveram a sua indicação protegida. Ou seja, um vinho tipo famoso champanhe, que é feito com uvas da região de Champagne, só pode ser uva daquela região. A região é demarcada, as cooperativas tomam conta para que não seja misturado, etc. e tal, né? E casos interessantes aconteceram, por exemplo, que tal vinho feito de mosto? O que é mosto, né? É quando a uva já foi devidamente esmagada, já está no processo de fermentação. Você pode ou não tirar quantidade d'água e exportar esse mosto. E isto aconteceu, foi uma grande discussão no Comitê de Regras de Origem, porque esse mosto ia para o Japão. E a pergunta era: depois que ele era recomposto e virava vinho de novo, a pergunta era: o vinho é japonês ou o vinho é francês? Se a origem foi dada pela uva, é francês. Bom, grande discussão. Isso daí, como são as pequenas histórias da OMC. Desenho industrial, né? Proteção para desenhos criados independentemente, que sejam novos ou originais. Patente, é qualquer invenção de produto ou processo em todos os setores tecnológicos. Desde que ela patenteável, se for nova, envolver um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Quer dizer, cada país tem um instituto, né, uma organização, um órgão que vai julgar e dar a patente para uma invenção, um processo produtivo novo ou não. No caso do Brasil, é o NPI, e é justamente esse tipo de discussão entre os institutos internacionais que é feita na OMC. Topografia do circuito integrado, né? Claro, no mundo da tecnologia da informação, e a proteção de informação confidencial, que seria essas informações confidenciais. Isso tudo também está explicitado no acordo, né? Eu gosto sempre de falar do que aconteceu na rodada de Doha, porque toda uma discussão que, apesar de não ter saído, né, concluído com novos acordos, ela acabou, toda a sua discussão acabou sendo levada por acordos preferenciais. Então, os acordos preferenciais de comércio refletem muito bem as discussões que foram feitas em Doha, né? Quer dizer, que a rodada que começou na cidade de Doha e depois foi desenvolvida dentro da OMC em Genebra. Naquele tempo, o objetivo, né, o mandato de negociação de propriedade intelectual era criar um registro único, né, de vinhos e destilados e analisar a relação de propriedade intelectual, tudo isso, e a relação da Convenção de Diversidade Biológica, que é um tema fundamental hoje, como é que você pega, né, a diversidade das florestas, dos mares, do alto mar, como é que você transforma tudo isso em conhecimento e pesquisa e como é que isso é colocado na economia, né? Justamente como você pode discutir agora a saúde pública também. Quer dizer, daquele tempo foi feita uma declaração e a ideia era como é que você traria esses termos para o mundo mais atual, né? E vale a pena, sim, falar um pouquinho do item propriedade intelectual do Acordo Mercosul-União Europeia, que já foi, a negociação já foi terminada, não é? Em 2019, e aguarda, então, a assinatura pelos países e aprovação pelos congressos, pelos parlamentos. O que que o acordo fala? Ele pega as categorias de propriedade intelectual, né? Começa falando de proteção à biodiversidade, que é o tema, né, do momento. Referência ao Tratado de Recursos Genéticos Vegetais, de Alimentação e Agricultura, né? Toda essa discussão que eu falei de como é que você vai patentear o que é vivo, não é? A vida. Direito de autor é estendido para 70 anos, se a legislação doméstica dos países do Mercosul assim permitirem. as marcas, né, justamente para que os países cumpram determinado no protocolo de Madrid. A design, né, é também é um pouco europeu, né, o italiano gosta de design, os países nórdicos. Então, o design é protegido por mais tempo do que o TRIPS. Em termos de patente, você tem um tratado de cooperação de 1970, que a ideia, então, é reforçar que os países do Mercosul cumpram esse tratado, né? O que é interessante, e agora os meus alunos gostam disso, é que no tratado da discussão do acordo Mercosul-União Europeia, a União Europeia exerceu o seu direito de proteger indicações geográficas, não só de vinho, mas também nós vamos ver de queijos, né? Então lá vai. Olha essa primeira palavra, impronunciável, mas em tcheco é a nossa Budweiser, quer dizer, para quem gosta de cerveja, não é? Então atenção. Só pode se chamar Budweiser se for tcheca, não pode ser feita aqui no Brasil, né? Münchner, a mesma coisa. Steinegger, a feta, assim, o queijo feta. Então você tem uma, ou quer dizer, o pai, uma empresa que produz um queijo tipo feta tem 7 anos para deixar de chamar o feta, tem que arranjar um nome brasileiro, né? Queijo manchego, né? Espanhol, famoso. Aí você conseguiu que quem usava este tipo de indicação geográfica, muito, quer dizer, tradicionalmente, há muitos anos, provando isso, ele pode usar. Queijo Comté, Gruyère, Pont-l'Évêque são queijos franceses famosos que existem sim no feitos no Brasil. Então, os produtores vão ter que dar uma olhadinha, né? O Fontina, Gorgonzola. E de novo, você vai ter que provar que você tinha a tradição de produzir para poder usar mais anos. Grana Padano, olha lá. Parmigiano Reggiano, olha que coisa complicada, não é? Não há quem não coma pasta sem parmigiano. Então, de novo, se for um usuário tradicional, senão ele vai ter que chamar de outro queijo, né? Queijo ralado. E o reblochon. Depois, Roquefort, Saint-Marcellin, olha lá os vinhos. Bordeaux, não pode chamar vinho brasileiro ou do Mercosul ou argentino de Bordeaux. Champagne, vinho Margaux, vinho do Porto. Isso é feito, então, em Portugal. Veja o que você tem as exceções, ou seja, você vai poder usar para você adequar o mercado, a produção ao mercado, não é? Conhaque, Prosecco, Grappa, Genevieve. Genièvre, prosciutto de Parma, mortadela Bolonha. Olha como isto afeta o comércio que é feito no Brasil. Prontinho. Fizemos um longo percurso, né, sobre propriedade intelectual, mas eu gostaria de frisar alguns pontos. O tema propriedade intelectual, de alguma forma, é um tema bastante discutido entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Por quê? Porque era tradicional, o Japão fez isso, a Coreia fez isso, a própria China. Como é que você aprende a produzir? Você, né, desmonta o produto, monta e começa a copiar até que você chega a uma qualidade muito grande. E o Brasil também fez isso durante muito tempo. Aí o que que aconteceu? A pressão dos países detentores desses direitos de propriedade intelectual começaram a forçar de forma que, afinal, sim, copiavam, só que eles não ficavam só nos seus países, eles começavam a exportar. E foi aí que a coisa pegou, não é? Porque os países estavam, e ainda até hoje, vendendo camisetas, tudo isso com marcas que são, né, falsificadas, a famosa contrafação. Produzir, né, vendendo produtos também com marca que eles enganam o consumidor e, claro, deixam de que os detentores desses direitos possam usufruir aquilo que é devido, ou seja, remuneração pelo seu invento. A pergunta é, né, qual é o limite para isso? Há muita gente que discorde até que propriedade intelectual esteja na própria OMC, mas o fato é que o próprio Brasil acabou também produzindo conhecimento e acabou patenteando, e o Brasil hoje também tem interesse, não é, de proteger este tipo de conhecimento. Mas é um tema apaixonante e que está por trás de uma grande discussão, a discussão de transferência de tecnologia. E sim, todos os acordos da OMC falam muito desse tema, que em troca dos países em desenvolvimento terem aceitado o acordo de propriedade intelectual, eles conseguiram que os países desenvolvidos se comprometessem a fazer transferência de tecnologia. E é isso que se procura fazer ao longo do tempo, né? Bom, com isso, nós paramos por aqui com o tema propriedade intelectual. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês assistam às nossas entrevistas. Muito obrigado e até a próxima.